Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da nossa web rádio Áudio Ativo. Hoje debateremos mais sobre os quatro grandes times cariocas, sobre o Carioca Série B1, sobre os assuntos da semana. Tô aqui na mesa com a Maria Clara. Bom dia, Maria Clara.
Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da rádio. Estamos aqui para mais um programa. Estamos muito felizes e entusiasmados para falar aí das matérias que temos aí para vocês.
Estou aqui também na mesa com o Bruno César. Bom dia, Bruno César.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, queridos ouvintes.
Estou aqui também com o Murilo, mesa completa hoje. Bom dia, Murilo.
Bom dia, mesa. Bom dia, ouvinte.
Isso aí. Vamos começar falando do Flamengo? Agora com vocês as notícias do Flamengo.
Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É isso aí, o Flamengo venceu o Grêmio no Maracanã pelo placar de 3-1. É sábado, né, à noite, 19 horas da noite. O que você achou do jogo, Murilo?
É, o jogo foi legal, né? Um jogo que o Flamengo conseguiu explorar seu sistema de jogo. Jorge Jesus, mais um ponto para o Jorge Jesus. É, um jogo que o Flamengo, apesar de ter tomado um pouco de sufoco no começo da partida, teve total controle da partida. E mesmo assim, a lei do ex fez valer, né? O Rafael Galhardo, que jogou como ponta direita pelo Grêmio, fez o gol da vitória, o gol de pênalti, num lance bobo que o zagueiro espanhol Pablo Mari puxa a camisa do jogador do Grêmio. Mas fica então o ponto positivo. É uma vitória que já era esperada, até porque o Grêmio mandou o time totalmente reserva, né? O Luan, inclusive, fez uma partida horrível, assim, ele que vinha numa crescente, tinha uma expectativa dele voltar a assumir um protagonismo da equipe do Grêmio. Não foi o caso, realmente uma partida muito ruim. Para quem já viu o Luan jogar o que jogou 2-3 anos atrás, ver partidas como essa realmente é triste para quem gosta de futebol. Mas quanto ao Flamengo, muitos pontos positivos, principalmente em relação ao Willian Arão, que é o jogador que eu destaco. Um jogador que foi muito tempo perseguido pela torcida. O Jorge Jesus bancou ele, mostrou que seria um jogador importante e fez uma partidaça, na minha opinião, o melhor jogador da equipe junto com a Arrascaeta. É, fez um gol, deu uma assistência, participando muito das ações ofensivas, aparecia pelos lados do campo, infiltrado pelo meio, como já costuma fazer. Realmente uma excelente atuação do Willian Arão, que não dá mais motivos para ser perseguido pela torcida.
É, como diria o Jesus, tá bem o Arão.
Agora o Arão tá bem, sim. É, um outro destaque que eu faço é o Arrascaeta, né? Parece que ele joga no Flamengo há anos, veste a camisa, não sente peso nenhum, joga muito por todos os lados no Flamengo. A ESPN fez um levantamento recentemente e descobriu que ele tem uma média de gols superior a pelo menos 15 times da Série A. Só o próprio Flamengo, o Palmeiras, Santos, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro têm médias superiores do que ele. Ele tem 1,43 gols em média por partida, são 5 gols em 7 jogos. E além disso, né, ele não contribui só fazendo gol, ele contribui criando as jogadas também para o Flamengo. Ele tem também 5 assistências em 7 jogos, juntando as duas estatísticas de gols e assistências, ele tem 35,7% de participação nos gols do Flamengo. Uma participação muito alta de um jogador que chegou por um valor muito alto também, mas que vem contribuindo efetivamente para o desempenho do Flamengo.
É, realmente, é muito diferente, né? O jogo do Flamengo quando tem em campo o Arrascaeta e também o Everton Ribeiro, né, que faz essa parte de criação ali no meio-campo. É um jogador que se destaca mesmo, que agrega muito ao time. Em outro destaque também, que a gente pode falar do jogo contra o Grêmio, é o meia Gerson, né, que chegou trazendo dúvidas para alguns torcedores. Ele que foi contratado por cerca de 49 milhões, né, é um valor alto, né. E ele que é chamado por Jorge Jesus como um jogador versátil, que joga em todos. Ele já atuou no Flamengo em apenas 6 jogos. Ele já atuou volante, pela direita, esquerda, centralizado, avançado. Mas o melhor rendimento, né, até então, tem sido pela direita. Tem a chance também, né, de cortar para o meio, de usar aquela potente chute na esquerda que ele tem. E é um jogador também que tem agregado bastante ao elenco.
É, e finalmente os reforços vêm surtindo efeito. 64% em participação de todos os gols do Flamengo da temporada são os reforços vindo dessa temporada de 2019. E o Flamengo segue como o único mandante com 100% no brasileiro.
O que é mais interessante desses reforços é que eles são extremamente versáteis, né? A Maria destacou agora que o Gerson pode jogar em todas as posições, o Gabigol pode ir pelo centro, pela lateral, o Bruno Henrique já fez as duas posições também, Everton Ribeiro pode armar, pode ser um ponta, o Arrascaeta a mesma coisa, então o Flamengo ele entra com uma formação titular meio básica, mas ela tem alternância o jogo todo entre esses jogadores, o que confunde muito a marcação adversária.
A chegada do Jorge Jesus e de mais reforços trouxe uma possibilidade do Flamengo de se dar ao luxo de não ter exatamente um time titular. Tem um modelo de jogo bem definido, a equipe é bastante ofensiva, faz questão de subir a marcação, de marcar sob a pressão o adversário. Porém, você não tem as peças titulares. Ontem a equipe entrou com o Berril, aliás, sábado a equipe entrou com o Berril no lugar do Everton Ribeiro, e a equipe manteve o padrão de jogo. O Everton Ribeiro entrou no segundo tempo, inclusive fazendo um gol, né? Fez uma boa atuação, como a Maria Clara e o Bruno já falaram. Mas a equipe realmente não sente a necessidade de definir um time titular. A equipe pode jogar partidas, por exemplo, com o Coediar e com o Arão, como foi o caso de sábado. Partida só com o Coediar ou só com o Arão também, como vem acontecido. Até para dar mais rodagem, a equipe conseguir disputar todas as competições que estava atualmente na Libertadores e no Brasil.
E o Flamengo como mandante, né, como eu disse, 100% de aproveitamento. São 7 jogos, 7 vitórias, 22 gols marcados e apenas 8 sofridos. A última derrota foi no dia 3 de abril contra o Peñarol pela Libertadores. E essa vitória do Grêmio, consequente derrota vitória do Flamengo, consequente derrota do Grêmio no Maracanã, também quebrou uma série de 10 jogos sem derrotas do Grêmio na temporada. O time do Renato Gaúcho ainda não havia perdido depois do recesso da Copa América. Teve muito empate, o Grêmio estava numa melhora evidente, mas não conseguiu, com o time reserva, bater o Flamengo.
Essa estatística do Flamengo sobre os gols feitos no Maracanã também tem muita contribuição daquele 6-1 no Goiás, né? Foi uma partida atípica e espetacular do Flamengo.
Tem uma curiosidade que o Flamengo, parando para analisar os dados, o Flamengo tomou 17 gols, é uma das piores defesas do campeonato. Inclusive, o Vasco, que está lá embaixo na tabela, sofreu 18 gols. Então, realmente, o Flamengo faz muitos gols com o Jorge Jesus. E já vinha sendo assim no início, de fazer muitos gols e conseguir tomar gols também. Muito difícil o Flamengo passar um jogo sem a defesa ser vazada, né?
É o risco de jogar de forma ofensiva, né? Jogar com a linha alta da defesa, acaba tomando muita bola nas costas, muito contra-ataque também.
E é uma dupla de defesa sem muito entrosamento também, né? O Tuller e o Marinho, então, quando o Rodrigo Caio voltar a fazer a dupla com um deles dois, então convive com muitas lesões. A gente destacou na semana passada que são dois laterais novos que precisam entender ainda, por mais que eles tenham a experiência de um futebol europeu, que é da onde o Jesus vem, ainda precisa entender o esquema de jogo do Jesus, o esquema de jogo do Flamengo, se entrosar com os jogadores.
E se adaptar também ao futebol brasileiro, né? O próprio Felipe Luiz falou que o jogo é mais corrido aqui, mais pegado, diferente da Europa.
Ele sentiu isso bastante contra o Bahia.
Contra o Bahia, pois é.
Precisou ser substituído nos dois jogos, né? Realmente é um jogador que não teve a pré-temporada com os jogadores do Flamengo e ficou realmente faltando chegar na forma física ideal.
E tem jogadores voltando no Flamengo, né? O Gabigol, o Lincoln e o Rodrigo Caio também voltando a treinar com bola. E sobre o Balotelli, parece que as negociações estão se esquentando, né?
É isso aí, né? Aquela dúvida agora. Balotelli vem ou não vem? O aval foi dado, né? O que estava faltando pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. A diretoria disse que estava esperando ele dar o aval de aquela dúvida, né, que fica, será que é uma boa escolha por ele ter aquele histórico, né, de ser um jogador explosivo, um jogador polêmico, mas a torcida está pedindo e, na minha opinião, o Balotelli é o jogador que tem a cara do Flamengo, né, tem raça, tem vontade de jogar, faz gols, também tem números importantes, não é só fama, e eu acho que vai agregar bastante coisa no elenco do Flamengo e tem tudo para dar certo.
Como já falamos antes do Balotelli, é um jogador que tem esses dois lados. Ele pode tanto prejudicar quanto ajudar, os dois ao mesmo tempo, né? Como ele fez basicamente a carreira inteira. Sempre foi um jogador que fazia muitos gols, de grandes atuações, mas com problemas no extracampo. E tem um fator negativo, que é o Rio de Janeiro, uma cidade conhecida internacionalmente por ser uma cidade da noite, né? Uma cidade em que os jogadores gostam de vir para ir para baladas e tudo mais. Porém, ele vem para o Flamengo, que é uma equipe com estrutura, onde ele pode mostrar o serviço. E eu não duvido que ele volte a ser convocado para a seleção italiana se ele manter um bom nível aqui. Eu lembro do caso do Gignac, quando ele era... Não era titular, mas ele era sempre convocado constantemente na seleção francesa. Ele optou por ir para o Tigres do México e fazendo muitos gols lá. Inclusive, essa semana ele vai receber uma estátua no Tigres. Ele continuou sendo convocado para a seleção francesa por um bom tempo, né? Realmente são casos de jogadores que mantêm um bom nível quando vêm atuar em ligas mais baixas e merecem a convocação.
É, uma coisa também que eu acho importante falar é que a imprensa, né, ela só mostra esse lado meio... catastrófico, né, do Balotelli, mas o que poucas pessoas sabem é que o italiano ele doa um quarto do seu salário a ações humanitárias em vários países e ajuda famílias em situações de miséria na África e no Nepal. Então, lógico que ele tem esse lado, né, meio louco, porém também é uma boa pessoa, faz boas coisas e, como já disse, de novo, vou falar novamente, tem muita coisa para agregar no elenco do Flamengo, eu acho que pode vingar.
Concordo com você, Maria. É, sobre o próximo jogo, né? Vasco e Flamengo em Brasília. O Gabigol e o Lincoln treinaram normalmente ontem, então podem reforçar a equipe rubro-negra. O Rodrigo Caio e o Vitinho evoluíram, mas ainda vão precisar de um pouco mais de cautela, talvez ali para a semana que vem contra o Internacional. E já está confirmado que o Rafinha não joga porque ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
O foco é na Libertadores agora, né? É um clássico, a gente sabe que é importante, porém... Libertadores é a grande obsessão do Flamengo, então acredito que descanso desses jogadores que estão voltando é importante para chegar jogando bem contra o Inter.
É isso aí, Murilo. Agora, terminando as notícias do Flamengo, as notícias do Fluminense.
Fluminense...
O Fluminense perdeu novamente lá em Minas Gerais, agora contra o Atlético Mineiro, perdeu pelo placar de 2-1, jogo que marcou a estreia, o primeiro gol do Nenê com a camisa do Fluminense e também uma lesão do Pedro, né? O que você tem a comentar sobre o jogo, Murilo?
Então, além de tudo isso, a gente teve a volta do João Pedro também, voltando de lesão, voltando muito bem, a gente comentou um pouquinho dele agora, dando assistência inclusive pro gol do Nenê. Um jogo que a equipe do Fluminense fez o que vem fazendo nos últimos jogos, né? Às vezes dá certo, às vezes não. Nesse caso, inclusive, o estilo de jogo do Fernando Diniz acabou dando errado. No segundo gol, se eu não me engano, um toque errado do Alan.
Não, foi do próprio Nenê até.
Foi do próprio Nenê, perdão. Que ele erra o passe e acaba entregando o gol pro Ricardo Oliveira, que não marcava 15 jogos, inclusive. O Fluminense tirou o jejum do Ricardo Oliveira. Então é isso, é um jogo que a equipe... quando consegue propor o jogo, consegue acertar os passos, consegue acertar as jogadas, sai com a vitória. Quando tem que jogar para trás, quando é inferior ao adversário, não consegue abdicar disso, não consegue abdicar da posse de bola. É uma estratégia que, às vezes, o Fernando Diniz pode acabar pecando, porque não vem dando resultado. É complicado você perder tantos jogos nessas condições, né? Quando o Fluminense é inferior, quando tem condições de vencer, até quando o time do Atlético... Mineiro jogou bem, jogou melhor que o Fluminense, porém não foi tão superior. Foi um jogo bastante equilibrado, né? Duas equipes tiveram bastante chance.
Até os 30 minutos do primeiro tempo, o Fluminense era até superior na partida, criando várias chances claras de gol, conseguindo finalizar, só que a bola acabou não entrando. Depois de 30 minutos, o Atlético melhorou, conseguiu fazer uma pressão, defesaças, várias defesas do goleiro, do Muriel, do Fluminense. A bola entrou em uma dessas chances criadas pelo Atlético. Ficou um jogo de trocação por muito tempo no primeiro tempo. Um jogo praticamente de ataque contra ataque. E o Atlético gosta desse jogo e acabou dando a melhor. Agora o segundo gol acabou um balde de água fria, podemos dizer assim. Não sei se foi excesso de confiança por parte do Nenê ou falta de entendimento mesmo em relação ao estilo de jogo.
É um jogador que está se adaptando ainda, né, ao estilo da equipe. Ele veio do São Paulo, que joga completamente diferente. Então é natural que um jogador desses, ao tentar fazer jogadas com mais desenvoltura, algo que os jogadores do Fluminense já estão acostumados a fazer, pode ser que ele falhe. Porém, é uma derrota que impacta, né? A gente não pode esquecer que o Fluminense está na parte de baixo da tabela, próxima à zona de rebaixamento. é muito difícil a situação da equipe, e se as vitórias não aparecerem, a equipe pode acabar sendo rebaixada.
O que chama atenção na equipe do Fluminense é que passa jogo, entra jogo e a defesa continua exposta, né? O Atlético Mineiro teve algumas chances cara a cara, o Muriel fez uma defesa linda contra o Ricardo Oliveira, que tentou driblar o goleiro.
Faltou confiança ali, né?
É, faltou confiança, não fazia gol já tinha um tempo. Então, assim, esse esquema do Fernando Diniz é um esquema que me agrada, como o Murilo detalhou aí, mas também é um esquema que deixa a defesa muito exposta, os zagueiros do Fluminense não são muito rápidos e é meio complicado voltar. Vocês falaram do Nenê, por exemplo, que perdeu a bola. Ele é um jogador que ele é técnico, ele tem técnica, mas ele prende muito a bola. Desde o Vasco, depois no São Paulo, as duas torcidas reclamavam que ele, ao invés de tocar a bola rápida, de sair com velocidade, seja no contra-ataque ou então na construção da jogada normal, ele prendia muito a bola. Nesse esquema do Fernando Diniz, com uma defesa exposta, se ele prender muito a bola ou sair tocando errado, a defesa pode ficar vendida e o time adversário sai na cara do gol.
É, Bruno, concordo com você. Eu acho que esse esquema, né, do Fernando Diniz, ele precisa ser repensado pelo técnico, pois o Fluminense está, assim, sofrendo muitos gols. É a segunda pior defesa da competição, com 24 gols sofridos em 14 partidas. E uma outra característica também importante é que o Fluminense ele tem essa característica de cujos adversários precisam chutar muito pouco para conseguir fazer um gol. Ou seja, eles conseguem atacar bem, mas na hora de se defender... os adversários não precisam fazer muita coisa para conseguir colocar a bola na rede, e isso é algo que vem prejudicando o Fluminense, pois como vocês falaram, né, o Fluminense está na parte de baixo da tabela, então não adianta nada ficar jogando, né, fazendo muitos gols, mas também tomando muito e não conseguindo ganhar os 3 pontos, que é o que importa no Campeonato Brasileiro.
E por outro lado, o Atlético Mineiro fazendo uma boa campanha, que vem até surpreendendo a equipe, que não tinha feito um bom primeiro turno, foi eliminado na Libertadores com antecedência ainda na primeira fase, agora vem dando a volta por cima com o técnico Rodrigo Santana, é o quarto colocado da competição do Campeonato Brasileiro, encaminhou a classificação, classificou-se para as quartas de final da Sul-Americana e tem boas condições de brigar, uma chave bastante tranquila, equipes inferiores de países
sem tradição.
Então o Atlético Mineiro encaminhou bem o ano, até que conseguiu fazer as coisas andarem com o técnico Rodrigo Santana.
O outro lado da chave do Atlético Mineiro Sul-Americana é bem mais tranquilo do lado do Corinthians e Fluminense. Tem Independente, por exemplo, e outros...
Então, Vale e Independente, são duas equipes
da Argentina também,
fortes,
pois é. E eu acho que, pra mim, se o Cruzeiro passar esse... Porque tem a questão da altitude da Bolívia, mas também a altitude não é tão agravante assim. Mas eu acho que tem grande chance de estar na final do Sul-Americana.
E o que é surpreendente também é que, no começo do ano, a gente apontava o Cruzeiro como um dos times que poderiam disputar o título do Campeonato Brasileiro. E nesse momento o Cruzeiro está lá embaixo e o Atlético Mineiro que está lá em cima. Ninguém colocava, apostava as fichas no Atlético Mineiro, mas é um time que vem surpreendendo bastante ao longo de toda a temporada.
Eu não deveria falar aqui para não me queimar, mas no começo do campeonato eu coloquei o Atlético Mineiro como um dos times grandes que poderiam brigar pelo rebaixamento. Então estou pagando minha língua aqui, a equipe realmente está lá em cima na tabela fazendo com mérito, jogando muito bem. E o Cruzeiro na situação oposta, uma equipe que todo mundo colocou alguns patamares acima. Eu cheguei a ver vários jornalistas, inclusive, comparando com Palmeiras e Flamengo, que eram as equipes mais badaladas no começo do ano, comparando o elenco do Cruzeiro com as duas equipes. Realmente é uma situação curiosa, né? Essas coisas que a gente vê no futebol de vez em quando acontecem. Né?
O futebol é uma caixinha de surpresas, né? E o Cruzeiro realmente tem um elenco muito bom, só que não está rendendo. É um elenco cheio de estrelas, mas não está rendendo. Sobre o Fluminense, a torcida se perguntava muito como é que seria o Nenê e o Ganso juntos, jogando no meio de campo, como é que seria para marcar. E a gente viu, ainda mais com o Ganso cansado já no segundo tempo, a dificuldade do Fluminense de marcar. Com a bola, é muita técnica. Acabou acontecendo do Ganso se esconder um pouco mais no jogo. E o Nenê, mesmo após a falha dele na saída de bola, aparecendo mais para o jogo. Foi quase uma montanha-russa para o Nenê, um jogo de muito alto e baixo, porque acabou errando na saída de bola, entregando o gol para o Atlético. Mas não se escondeu do jogo, finalizou, criou chances, fez o gol que diminuiu, o Fluminense conseguiu botar uma pressãozinha ali no final, só que aí acabou tomando um amarelo e depois a expulsão já no, quando o jogo, o árbitro já tinha apitado por reclamação.
Dois amarelos por reclamação,
pois
né?
É.
Uma expulsão boba do Nenê.
Para um jogador com a idade dele, né, um pouco de imaturidade dele e irresponsabilidade com o time, né?
E sobre o Pedro, que eu tinha falado que se lesionou, mais uma vez se lesionou num momento crucial, que a janela vai se fechar dia 1 de setembro. O Fluminense pretende sim vender o Pedro para poder melhorar o caixa, para poder pagar os salários. O João Pedro entrou bem no lugar dele, como você mesmo disse. O Fluminense também que contratou o Lucão, né?
O Fluminense contratou o Lucão, assinou o contrato na sexta-feira, já treinou com o time. Na temporada passada, com a camisa do Goiás, ele disputou 45 jogos e fez 21 gols. Então é um artilheiro que promete ser um dos homens gol do Fluminense. Ele ficou na Série B, foi o vice-artilheiro, atrás apenas do Dagoberto. O que chama atenção é que, de todos os gols dele, 14 gols foram feitos só com um toque na bola. Então é aquele jogador mesmo que ele não vai ajudar muito na criação da jogada, e sim na finalização dela.
E bom no jogo aéreo.
Exatamente.
Muitos desses gols foram de cabeça também.
Desses 21 gols, 9 foram feitos dentro da pequena área, o que mostra também que é um jogador bastante enfiado, e 3 deles foram de fora da área. Então pode ajudar lá dentro, mas fora da área também pode arriscar um chute de média distância.
Deve aparecer mais com essa lesão do Pedro, né?
Com certeza.
A informação que a gente não deu quando acabou de falar do Flamengo, que a comentarista do Sport TV deu, a Ana Thaís até falou, do Everton Ribeiro poder ser convocado para a seleção. Está no radar do Tite e seria uma surpresa. Muitos vinham falando do Gabigol, até do Rodrigo Caio, os dois estão vindo de lesão, talvez seja por isso também. Mas o Everton Ribeiro está no radar, inclusive o filho do Tite, que trabalha agora na seleção, foi o jogo Maracanã, e o Everton Ribeiro está no radar. Acho que pode ser um jogador diferente para a seleção.
A história é que o Tite teria ficado decepcionado, inclusive, com a ausência do Everton Ribeiro na escalação entre os 11 iniciais. Acho que acabou não prejudicando muito, até porque ele entrou muito bem fazendo um gol, como a gente já comentou. Porém, o Tite teria demonstrado essa insatisfação, porque ele queria observar melhor o Everton Ribeiro, pensando na convocação.
Seria bastante bonito para o futebol carioca ter o Everton Ribeiro e o Pedro na seleção brasileira, né? Uma pena que o Pedro agora se machucou. O Fluminense não deu uma data oficial, mas a previsão pela lesão dele é de cerca de 3 semanas, desfalcando o tricolor.
Isso mesmo. Agora, as notícias do Botafogo.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Em jogo muito movimentado no Nilton Santos, o Botafogo venceu o Atlético por 2-1. Os paranaenses abriram a contagem com o Tony Anderson, mas logo levaram a virada com o Luiz Fernando e o Diego Souza. O que você achou do jogo, Murilo?
Modificou, inclusive, a janela de transferências na Europa, né? Porque o Real Madrid, que já estava praticamente acertado com o Neymar, desistiu, que é agora o Lucas Campos, do Botafogo. Brincadeiras à parte, o menino entrou no segundo tempo jogando muita bola. Foi realmente uma surpresa muito agradável para o Botafogo, que está precisando de opções ofensivas. Um jogador que se movimentou muito. A equipe do Botafogo que começou perdendo o jogo, né? O time reserva do Atlético Paranaense, que vem dando cada vez mais trabalho. Parece que a equipe vem evoluindo. Abriu o placar com o Tony Anderson, muito bom jogador, veio do Grêmio. E o Botafogo logo em seguida achou o gol de empate, né? Com o Luiz Fernando, a equipe do Botafogo que tinha dificuldades defensivas no lado do Marcinho, porém atacava muito bem por aquele lado, então a equipe conseguia chegar com perigo muitas vezes. O Botafogo vem melhorando também essa parte ofensiva, uma coisa que o Barroca falou bastante de evoluir na parada para a Copa, e realmente vem acontecendo. E o Botafogo acha virado num lance polêmico, né, envolvendo VAR. Tudo que envolve VAR hoje em dia parece que é polêmico no Brasil, com lances com muita demora. E o Botafogo acabou fazendo 2-1 com o gol de pênalti do Diego Souza, um pênalti sofrido, inclusive, pelo Lucas Campos.
O Lucas Campos, para mim, foi o destaque da partida. Ele entra no segundo tempo, muda a cara do jogo. É curioso que ele estava emprestado. Ele foi emprestado para o Nova Iguaçu, foi emprestado para o Tubarão de Santa Catarina, quase foi emprestado para o Paraná, mas aí não, a negociação melou. Ele voltou pro Alvinegro e já atuou 4 vezes com o Barroca. O Barroca foi técnico dele no Sub-20. Ele é uma das promessas do Sub-20 do Botafogo, um dos principais jogadores. É uma esperança pro Alvinegro, tanto dentro de campo. Ele pode tomar a titularidade, talvez ali do Rodrigo Pimpão, por exemplo. e também nos cofres também com uma possível venda no futuro. Ele tem que manter esse rendimento dele, que está muito bom. É, foi ele que cavou o pênalti, por sinal, ele infiltra pela direita, tenta driblar o Pedro Henrique pisa no pé dele e não deixa ele passar. É, o contrato dele vai até o fim do ano, então ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O Botafogo, a gente sabe, não está vivendo uma situação financeira muito boa, mas tem que correr para renovar logo esse contrato e garantir que o jogador fique pelo menos aí até o final do ano que vem, talvez, quem sabe.
É, e sobre o Rodrigo Pimpão, o Botafogo não quis renovar com o Rodrigo Pimpão, o contrato encerra no final do ano e ele já está livre para assinar o pré-contrato com qualquer time que queira ele. É, sobre o jogo em si, né, o Atlético começou bem melhor do que o Botafogo, criando várias chances claras. É, foram 10 finalizações em cerca de 15 minutos, algo assim, chocante mesmo. A torcida começando a vaiar já a equipe do Botafogo logo após o gol do Atlético. Acho que teve um ponto de virada no jogo que foi muito importante, que foi a falha do goleiro Caio. A partir dali, acho que o Atlético sentiu o gol, o Botafogo melhorou a postura, começou a dominar mais o jogo.
Tem uma diferença de nível entre o Caio e o Santos gritante, né, no gol do Atlético Paranaense. Uma coisa que eu me lembrei, no Corinthians de 2015 com o Tite e o Corinthians de 2017 com o Carille, falavam muito que, independente do jogador que entrar nesses dois times, o esquema era mantido, a forma de jogar era mantida por causa do trabalho desses dois técnicos. E parece que isso vem acontecendo com o Atlético Paranaense, né? Era um time praticamente todo reserva, tinha só o Lúcio Gonzalez ali, que às vezes começa como titular, às vezes começa como reserva.
E deu lugar pro Bruno Nazário, né?
Uhum.
Que deva jogar na partida contra.
Exatamente.
O Bruno Nazário é o unicão. Tá?
E mesmo sendo um time praticamente todo reserva, mantém a forma de jogo do Atlético Paranaense bastante característica e se impõe contra o Botafogo dentro do Engenhão. Então, é um time que vem mudando de patamar e está tentando entrar ali e se consolidar entre os 12 grandes.
Um time que foi criticado, né, por não conseguir manter resultados fora de casa, passou a vencer alguns jogos, engatou uma sequência de 2 vitórias fora de casa, da partida contra o Boca Juniors, quando foi eliminado. Mas faz boas partidas. Realmente não dá para negar que o Atlético, independente de sair vencedor ou não na partida, fez um bom jogo. É difícil ganhar do Botafogo com uma equipe reserva. Então o saldo até foi positivo para uma equipe que não está dando muita bola nessa etapa do brasileiro, porque ainda está com
outra informação importante é que o Diogo Souza voltou a marcar. Os atacantes do Botafogo voltaram a marcar. O Diogo Souza, ele marca. Os atacantes do Botafogo não conseguiram marcar desde o jogo contra o Vasco. Foi 2 de junho, o Botafogo ganhou por 1-0, com um gol do Diego Souza, e ele chegou a 103 gols no Brasileirão. Então é um jogador artilheiro na história do Campeonato Brasileiro.
E também teve a questão do VAR, né, que acabou tomando lugar na rodada. Eu acho que... O que você acha, Murilo, sobre o VAR, Bruno? Eu acho que está tomando muito espaço, né? Muito... Maria Clara também, que você quiser opinar. Tomando muito espaço, acabando um pouco com a paixão. Ou até o Pep Guardiola falou uma expressão forte numa entrevista coletiva, falou que o VAR é o passion killer. Traduzindo como se fosse matador de paixão mesmo. É VAR que mata a paixão. O que você acha? Que acha que o VAR beneficia mais ou...
Eu acho que o VAR aqui no Brasil ele precisa ser analisado, né? Tipo, tem sido muito polêmico, né, os lances do VAR. Acho que o VAR é uma estrutura muito boa, que tem muito a agregar para o futebol, porém em mãos de profissionais que estejam treinados para isso. Então, acho que os juízes, né, aqui do Brasil ainda não estão aptos para utilizar essa ferramenta que pode, sim, agregar futuramente. Eu vejo o VAR como algo mais de futuro, sabe? De algo que futuramente vai ser muito bom, vai ter um valor muito bom no futebol, mas que ainda nessa fase, né, de início, essa demora de ver os lances, enfim, eu acho que isso prejudica um pouco, tira um pouco o gás do jogo, perde-se muito tempo esperando algum lance. E também umas polêmicas, né? Que, por exemplo, no último jogo, Flamengo e Grêmio, o VAR deu, né, o pênalti para o Grêmio, puxão de camisa do zagueiro contra o Grêmio. E no Botafogo também ocorreu um lance muito contra o Botafogo, ocorreu um lance muito parecido e o VAR não se manifestou. Então, assim, são lances duvidosos que a gente questiona, né, a veracidade do VAR, em que eles estão sendo ruins e o que eles estão atrapalhando ou agregando também.
Na verdade, até nesse lance do Botafogo que você falou, o VAR até se manifestou, chamou o árbitro à cabine, ou seja, viu um erro claro, ou pelo menos para ele rever o lance, que ele não tinha visto, talvez. O árbitro viu um lance e não achou o empurrão, que na minha opinião foi um empurrão claríssimo dentro da área do Carly no Madison. E no lance, talvez o último lance do jogo, que acabou prejudicando o Atlético.
É um lance, na minha opinião, bizarro. Realmente, o árbitro não dá. No momento mesmo, já foi um pouco estranho, né? Porque foi um empurrão muito impactante. Ali na hora, você percebe o impacto. Talvez no replay, a ausência desse impacto que você note na visão normal tenha dificultado na marcação do árbitro. Na minha opinião, foi pênalti. Porém, o próprio árbitro Paulo Sérgio de Oliveira, na transmissão da Globo, um dos grandes árbitros que já tivemos, ficou na dúvida, falou que era um lance difícil. Então, acredito que seja um lance que dê para errar. Inclusive, essa questão da arbitragem do VAR é complicado, porque teve a estreia esse final de semana na Premier League, na Liga da Inglaterra. O Bruno pode dar uma informação, porque realmente foi um espetáculo, foi muito bom o nível do VAR lá, e a gente vê aqui que foi bastante... É bastante deficitário, né? Muito baixo o nível da arbitragem, que prejudica bastante o uso do árbitro de vídeo.
Exatamente, eu sou totalmente a favor da utilização do VAR, mas a Maria falou uma coisa que é importante, que é o VAR no Brasil parece ser uma coisa mais do futuro. A Premier League viu que estavam todos os campeonatos no mundo estavam utilizando o VAR, ela preferiu ficar quieta na dela, estudando a tecnologia, preparando seus árbitros, esperou aí 1-2 anos a partir da primeira utilização do VAR. E começou nessa temporada, a Premier League começou esse final de semana, começou na quinta, na verdade, com o jogo do Liverpool, 4-0 Liverpool, e a gente vê uma diferença gritante, né? Os lances, eles são muito mais rápidos, às vezes um lance de impedimento demora 1 minuto no máximo, enquanto isso aqui no Brasil às vezes demora 5, e o que eu acho é que o VAR deixa gritante como a nossa arbitragem é fraca, independente se é a pessoa lá embaixo, o árbitro principal da partida, ou quem está controlando o VAR. E quando o VAR chama o árbitro, ele já vai totalmente inseguro. Então, aquele lance, por exemplo, do Rossi contra o Grêmio, ele não marcou nada, estava 5, 10 metros de distância do lance, não marcou nada, e quando o VAR chama ele vai lá e marca a falta. Então, falta também um pouco de coragem, de confiança nos árbitros brasileiros para ficar com a marcação dele se ele acha que interpretou bem aquele lance.
E acho que tem muito a questão, o Leonardo Garcia, né, que agora é o chefe da Comissão de Arbitragem da CBF, ele falou que como é a primeira temporada do VAR no Brasil, eles sempre vai sempre prevalecer o acerto. Então, assim, independente do tempo que demore, vai prevalecer sempre o acerto. Mas, assim, eu acho que tem como evoluir dentro da própria competição, né? Aquele lance, por exemplo, do impedimento do Gabigol demorou 6 minutos. Agora, na Inglaterra, demorou menos de 1 minuto, demorou cerca de 40 segundos.
Aparecendo no telão, né? Realmente são... Dá mais visibilidade. Às vezes você tá no estádio e até na televisão mesmo,
não sabe
você
que tá
vê
acontecendo.
O árbitro ouvindo ali, você não sabe o que tá acontecendo. Na Inglaterra era tudo bem claro, a câmera que tá passando na cabine do VAR tá passando no telão. Facilitou bastante a compreensão dos torcedores para evitar uma irritação, que realmente vem acontecendo com o VAR. Parece que estamos jogando a torcida contra a arbitragem, e isso realmente não agrega em nada, né?
A Camila Carelli, por exemplo, a repórter da Rádio Globo, ela estava transmitindo o jogo do Botafogo, e aquele lance que foi anulado, o gol do Diego Souza, que bateu no braço do Carly, foi anulado, ficou bastante tempo sendo revisado também, e a torcida, parte da torcida, não tinha entendido por que o gol foi anulado, porque era um lance um pouco difícil, grande parte da torcida não deve ter visto o toque da bola no braço do Carly, então... Isso que o Murilo falou é importante. Se o lance está sendo revisado e está mostrando no telão, a torcida tem noção do que está acontecendo. Isso acontece com o VAR no vôlei, no basquete, no tênis, por exemplo. Então, é até uma forma de democratizar e a gente entender um pouco de transparência, na verdade, no VAR. Porque a gente não sabe o que eles falam, a torcida dentro do estádio não vê a imagem. É importante isso também.
E o suporte, a tecnologia é a mesma, por exemplo, que foi usada na Inglaterra. Como na Inglaterra demora 30, 40 segundos, aqui 5, 6 minutos.
É aí que a gente vê que o problema não está na máquina, né? Não é o VAR, mas sim quem está utilizando o VAR. Então é isso que tem que ser repensado aqui no Brasil.
Eu também concordo com a utilização do VAR. Acho que não usar o VAR é uma ideia, como posso dizer, anacrônica até. É, acho equivocada. E, enfim, é isso sobre o VAR. O que vocês acharam da mudança do goleiro, ex-goleiro Rogério Ceni, agora treinador? Saiu do Fortaleza, foi pro Atlético no meio do campeonato. Muitas pessoas, muitos analistas, comentaristas criticaram a atitude dele, outros acharam que fariam a mesma coisa no lugar dele. O que você achou?
É uma situação complicada, né? A gente tem que olhar os dois lados nesse tipo de situação, até porque o Rogério Ceni já teve a oportunidade de sair do Fortaleza antes. O Atlético Mineiro chegou a fazer duas propostas por ele, uma no começo do ano e outra na demissão antes de assumir o Rodrigo Santana, quem era o técnico do Atlético Mineiro.
Não me recordo agora, enfim, acho que era o Leverkusen, não lembro.
Leverkusen, exatamente. Leverkusen, né? E realmente é um técnico que vem fazendo um bom trabalho. A sequência dele no Fortaleza é realmente espetacular. O Fortaleza chegou num patamar que talvez nunca havia chegado em sua história. É um clube muito tradicional, uma das maiores equipes do Nordeste brasileiro. E realmente faltou um pouco da questão de, pô, vou terminar meu trabalho, vou sair por cima. Vou sair com a moral da torcida, como ídolo, como ele já vinha sendo. Porém, por outro lado, ele vai subir de patamar, né? Havia chance dele ser demitido do Fortaleza, com o Fortaleza fazendo um mau trabalho, e ele realmente não conseguia se estabelecer entre os grandes clubes. Quando ele vai para o Cruzeiro, ele se firma como um técnico de clube grande, um técnico que pode treinar qualquer time desse patamar no Brasil. Acho que ele fez uma escolha que vai ser acertada para a carreira, pode ser acertada para a carreira dele, como também pode afundar completamente a carreira dele, já que o Cruzeiro vive uma situação que não é das melhores, né? Tem um desafio difícil contra o Inter na Copa do Brasil e principalmente no Brasileiro, onde atualmente está na zona de rebaixamento, no 17ª colocação.
Eu acho que ele, assim, perdeu a chance, perdeu a oportunidade de poder continuar no Fortaleza. Ele saiu por cima, querendo ou não, saiu ídolo do clube, conquistou tudo que pôde no Fortaleza, conquistou o Campeonato Série B, a Copa do Nordeste. Enfim, o próprio presidente falou que ele foi o maior técnico da história do Fortaleza, então isso é algo grande para ele.
Eu acho até que... Eu não vejo muito problema dele ter saído do Fortaleza, justamente porque ele saiu muito bem, ele não saiu brigado com a diretoria, com a torcida, nem com os jogadores. Ele, sem dúvida nenhuma, é o maior técnico do Fortaleza, ele conquistou o maior título da história do Fortaleza, que foi a Série B. Eu só acho que ele fez uma escolha errada. Eu não iria de jeito nenhum pro Cruzeiro, nem porque o desafio possa ser difícil, porque eu não acho. Eu acho que tirar o Cruzeiro dessa situação hoje, com o elenco que ele tá, da zona de rebaixamento, eu acho fácil. É uma missão que é obrigação dele. Só que eu não iria para um time onde ele aparece... Se ele aparece no caderno de esporte, ele aparece como má fase. Se ele aparece em outro caderno, é o caderno de notícias policiais, sabe? A justiça, a diretoria está toda enrolada com a justiça, tem dirigentes afastados. Então, se eu fosse sair do Fortaleza, eu procuraria um time que tivesse um ambiente um pouco mais tranquilo e desse mais confiança para ele trabalhar.
Foi até curioso que o presidente do Cruzeiro falou que o clube não pagaria multa para o Fortaleza. Teve esse embate, né? Aí houve um estranhamento entre as duas equipes. Ele falou que foi mal entendido, que o Cruzeiro sim vai depositar o valor, que é próximo de R$1 milhão.
Se é que vai pagar, né?
Ele pelo menos anunciou que vai pagar. Não pagou o Fred até hoje, né? Que veio do Atlético Paranaense. Tem problemas financeiros, então resta saber se vai pagar. Porém, o presidente passou panos quentes na situação, botou panos frios e resolveu a situação.
Engraçado que a gente não sabe o que mudou entre a recusa da proposta do Atlético Mineiro até ele aceitar a proposta do Cruzeiro. Porque não foi um tempo muito longo, mas acabou aceitando a proposta. E ele é movido... Como jogador, ele também era muito movido a desafios. Então, acho que tem muito isso também ao aceitar a proposta do Cruzeiro. Sempre foi de querer sempre bater recorde, jogar mesmo machucado. Sempre foi uma pessoa assim mesmo.
Eu acho curioso esse caso dele ter recusado o Atlético, porque na época parecia que o Fortaleza sentia que precisava dele, talvez. Acho que fosse isso que aconteceu. Houve uma insistência muito grande por parte da diretoria, da torcida. E realmente, naquele momento... Isso aconteceu, que talvez não acontecesse agora. O Fortaleza perdeu o clássico contra o Ceará. Isso deu uma desmoralizada, talvez, né? O que não apagou o que ele fez pela história do clube. E agora o Zé Ricardo assume o Fortaleza. O Zé Ricardo, que tem um currículo bom até aqui, né? Teve fez um bom brasileiro com o Flamengo, ganhou o estadual depois, levou o Vasco para a Libertadores e o Botafogo para a Sul-Americana, apesar de ter saído por baixo nas três equipes.
É isso mesmo. Agora as notícias do Vasco da Gama.
Vasco!
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português.
Vasco ganhou do Goiás no Serra Dourada. Depois de quase 2 anos sem ganhar fora de casa, engrandecendo ainda mais o Luxemburgo aí pela grande campanha pelo Vasco. O que você achou do jogo, Bruno César?
O Vasco, no primeiro tempo, ele teve um desempenho ok, aceitável. Fez um gol até de certa forma bonito. O Thales, novamente, o destaque da partida, criou a jogada. Tocou para o Raul, se não me falha a memória, ele cruza, o Iago Pikachu faz o corta-luz e o Marco Júnior teve calma para concluir. Acho até que ele poderia ter tocado para o Marrone, se ele erra, a torcida do Vasco poderia ter chiado e reclamado. No primeiro tempo foi um desempenho ok, mas no segundo tempo foi um desempenho muito abaixo, né? O Vasco jogou quase que de forma covarde, atrás da linha da bola, não conseguia ficar com a bola em hipótese nenhuma. Não conseguia segurar, não conseguia sair. O Michael ali pelo lado direito, nas costas do Henrique, deu um banho no Henrique. O Henrique teve muita dificuldade para marcar. Ora o Thales, ora o Marrone ali como ponta. Os dois não voltavam muito. O Thales, eu falei, ele foi muito bem no ataque, mas ele não volta tanto. É um defeito que ele pode corrigir. Então, no segundo tempo, o Goiás foi o dono da partida, mas o Goiás esbarra nas suas próprias limitações técnicas, né? Não consigo me lembrar de nenhuma chance clara do Goiás durante a partida inteira, para ser sincero.
Acho que a melhor chance foi um chute do Michael, que o Fernando Miguel faz boa defesa.
Chute de média distância, sem muito...
Então, teve a cabeçada do He-Man também, que o Fernando Miguel saiu errado, mas não sei se chegou a ser a chance clara.
O Goiás é uma equipe limitada, que conseguiu... uma boa pontuação no início do campeonato, vencendo jogos, inclusive contra o Botafogo fora de casa. Essa aí foi a grande vitória, talvez, da equipe na tabela. E no Fluminense também, né, com o gol do Rafael Vaz, bem lembrado na primeira rodada. Então conseguiu uma pontuação razoável ali para uma equipe que tem time para brigar pelo rebaixamento. Então, realmente, agora que está enfrentando jogos mais difíceis, e principalmente numa sequência turbulência, o técnico caiu, o Ney Franco voltou... O Ney Franco tinha classificado a equipe para a Série A no passado. Senti falta, o Bruno até elogiou o Michael, mas eu senti falta dele fazer a partida que ele fez contra o Corinthians quarta-feira. Um jogador que chamou totalmente a responsabilidade. O lateral do Corinthians, o Carlos, chegou a falar que foi o jogador mais difícil que ele marcou durante a carreira. Então, faltou um pouco do Michael fazer aquilo que ele fez. Ele até deu muito trabalho ali para o Henrique, fez boas jogadas, porém chutou pouco ao gol, criou poucas jogadas. E o Goiás não conseguiu chegar com perigo. Teve também, lembrei agora, uma chance do Kaique, que ele chuta de muito longe. E a bola passa perto do gol. O Kaique, que já jogou no Fluminense também, né? Não deixou saudades.
Não deixou nem um pouco. E também, acho que o Goiás está em viés de baixa, né? E o Vasco está em viés de alta. Então, são duas expectativas diferentes para os dois times.
Exatamente. O Goiás, ele tem um número de pontos... São pontos iguais, né? Os dois estão com 17 pontos, agora empataram. Mas a maioria dos pontos do Goiás foram feitos antes da parada da Copa. Ele volta, tomou 2-6-1, foi pro Flamengo e depois pro Santos, perde agora pro Vasco, como o Felipe disse, o Vasco não ganhava como visitante há quase 2 anos, então eu acho que provavelmente a torcida do Goiás contava com esses 3 pontos, e enquanto isso o Vasco do Luxemburgo vem subindo. São 10 jogos com o Luxemburgo, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas apenas. A gente pode lembrar que uma das derrotas foi contra o Grêmio, aquela derrota que o VAR teve participação direta, e contrariando muitos que achavam que o Luxemburgo já estava ultrapassado, ele vem se renovando de poucos em poucos, é verdade. Ele não coloca o time do Vasco jogando de forma ofensiva, ele já disse que não tem como, não tem peças para isso, joga com 3 volantes ali, e tentando que... É a principal chance da carreira dele agora, né? O Vasco precisa muito dele e ele precisa muito do Vasco.
É realmente um técnico que tem um currículo espetacular. A gente sabe que chegou num patamar como treinador que... Acho que talvez nenhum outro treinador tinha chegado e dificilmente vai chegar. Então, um técnico que a história dele deve ser respeitada. Apesar dele não ter feito bons trabalhos nos últimos anos, isso deve ser levado em consideração. E realmente, ele pega uma equipe grande, que é o Vasco, que passa por uma situação ruim, ele também não está nas melhores. E como o Bruno falou, é uma situação que os dois podem se ajudar. Tanto o Luxemburgo se elevar como patamar, como o Vasco também, que para evitar a imagem ruim que vem passando nos últimos anos, devido a inúmeras crises e maus desempenhos, rebaixamentos.
A gente tinha falado aqui do Marquinho, né? Como fez diferença, né? Marco Júnior no lugar dele, outro estilo de jogo, outra adaptação. Qual a informação que você tem agora aí, Maria?
Não, e o Lucha que não liberou, né, o atacante Thales para jogar a seleção sub-17, né? E ele voltou para o Rio de Janeiro e está disponível para jogar, atuar contra o Flamengo no sábado no Clássico. E o Luxemburgo vê o Thales como uma peça fundamental no elenco e disse que não liberaria, pois não iria prejudicar o time por essa partida amistosa.
A situação que é complicada, né, a relação do Vasco com a CBF, porque até semana retrasada, estava tudo bem. O Vasco até cedeu São Januário para os amistosos da seleção sub-15 e sub-17. E a proposta que o Vasco fez à CBF era, são dois amistosos no sub-17. No primeiro jogo, o Thales atua, como aconteceu na semana passada, e aí não atua no segundo jogo, voltando para o Vasco. Na semana passada, ele atuou até nos dois, e conseguiu voltar, ele fez dois jogos em dois dias seguidos, sexta e sábado. O que é complicado é que o Vasco tem direito de usar o Thales, mas existe um certo medo, principalmente por parte da torcida, de não sofrer represálias pela CBF. O Vasco vem reclamando bastante sobre o VAR e utilizando o Thales, né, contrariando a CBF, ele sofre. Tem um pouco de medo de sofrer represálias, principalmente através da arbitragem.
Essas foram as notícias do Vasco, agora Carioca Série B1.
Série B1 na Áudio Ativo. Uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Esse sábado transmitimos o jogo entre Olaria e Duque de Caxias. O Bruno e Maria Clara estavam lá como comentaristas. O que vocês acharam do jogo, Maria?
Foi um jogo bastante retruncado, né? Um jogo pegado de ambas equipes. Ficou no 0-0, não tivemos nenhum gol. As chances também foram poucas. A bola até chegou, acho que a equipe do Duque de Caxias foi superior, como eu disse lá, por estar jogando fora de casa, teve mais chances do que o Olaria, na minha opinião, mas não conseguiram sair do 0-0 e foi uma partida mediana, na minha opinião.
Na minha opinião foi até uma partida fraca, acho que você tá tendo boa vontade para falar, porque eu só me lembro de uma chance clara, ali mais ou menos 35, 40 do segundo tempo, com o Léo Guerreiro do Duque de Caxias. O que me surpreendeu foi o desempenho fraco do Olaria, porque o Olaria jogava em casa, é um adversário direto na classificação geral. Os dois times estão, o Olaria no grupo A e o Duque de Caxias no grupo B, mas a classificação geral também é importante. E o Olaria jogou, principalmente no segundo tempo, de forma um pouco defensiva. O Duque de Caxias tomava conta da partida, era o que mais atacava, não criava oportunidades, porque o primeiro gramado não ajudava e o segundo time não ajudava. Esbarrava nas limitações técnicas próprias. Mas o Olaria com um desempenho decepcionante. Os dois, com esse empate em 0-0, cada um fica na terceira colocação. O Olaria no grupo A. Tá o Arte Sul e o São Gonçalo na frente do Olaria. O Olaria com 4 pontos. Enquanto isso, o Duque de Caxias também na terceira colocação no grupo B, atrás de Bom Sucesso e Friburguense. Eu esperava uma partida boa, porque são dois times, até de certa forma, tradicionais do futebol carioca, do subúrbio carioca principalmente. Mas foi uma partida bastante, com nível técnico bastante baixo. A partida da semana passada, por exemplo, entre São Gonçalo e Barra da Tijuca foi bem melhor do que essa.
Eu queria parabenizar o Bruno e a Maria Clara pela transmissão, também o Leonardo que narrou. Foi realmente um jogo que a narração fez valer a pena, né? Apesar de não ter sido uma partida muito boa. E agora, sábado que vem, só para avisar, temos o Arte Sul e Bom Sucesso Arte Sul, em Moça Bonita, Mangu. As duas equipes são líderes do retorno em seus grupos. A gente vai estar lá, então, 15h, mais uma transmissão exclusiva da Rádio Áudio Ativo. Então, fiquem sintonizados.
É isso aí, a promessa de um jogo melhor, né, Bruno?
Exatamente, a gente espera. O Bom Sucesso foi finalista da Taça Santos Dumont. Ele jogou contra o América e perdeu de 4-2. A gente espera, de fato, que seja um jogo melhor. O Bom Sucesso está em primeiro colocado do Grupo B, empatado com o Friburguense, é um jogo importante para ele. E dando também um panorama, ele joga contra o Arte Sul, como o Murilo falou. E as duas equipes que a gente transmitiu nessa semana, o Olari e o Duque de Caxias, também jogam sábado às 3 da tarde. O Duque de Caxias enfrenta o América em casa e o Olari sai para enfrentar o Serra Macaense. Então vamos ver se essas duas partidas, se esses dois times conseguem se reabilitar no campeonato.
Isso mesmo. Muito obrigado, ouvintes, por acompanharem a nossa web rádio audioativo. Esse foi o Pontapé Inicial. Sexta-feira tem mais às 11 horas da manhã. Muito obrigado.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.